Olá, meus amigos, compadre, comadre, gente boa! Estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Emater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, sonoplastia do Gustavo Stella, com serviços técnicos do Oswaldo Aguimayer. De março de 2019, terça-feira de lua crescente, dia do carpinteiro e dia do marceneiro. E para as suas orações, eu confiro aqui na nossa folhinha da igreja, que é dia de São José. E vamos mandando um abraço forte, especial a todos os nossos amigos ouvintes de Saudade do Iguaçu e Rio Bonito do Iguaçu, municípios paranaenses que comemoram aniversário de criação nesta terça-feira. Olha, em matéria, a Embrapa começaram aí um trabalho conjunto no norte e noroeste do estado para testar uma nova variedade de maracujá. É o maracujá da variedade roxa, que promete ser mais resistente a doenças, ter maior produtividade e rendimento de polpa, e que também apresenta um sabor mais adocicado, o que é bastante importante na hora de se conquistar o gosto do consumidor. O trabalho está sendo realizado com a colaboração de produtores de 7 municípios, principalmente aí próximo de Maringá. Na próxima sexta-feira, dia 22 de março, é comemorado em todo o mundo o Dia da Água. Por isso, durante toda esta semana, nós vamos abrir espaço aqui no nosso programa para a participação de técnicos especialistas no assunto, que vão dar dicas importantes sobre a conservação desse importante recurso natural, insumo básico para o desenvolvimento das principais atividades de nossa agricultura e pecuária. E vamos começando hoje ouvindo o médico veterinário Gelson Rein, da Emater de Toledo. Ele que analisa e comenta os desafios a serem enfrentados pelos criadores de peixes, pelos piscicultores, visando o máximo de cuidado, visando a conservação da água que utiliza para conduzir as suas criações. Vamos ouvir.
Quais são os parâmetros que poderíamos dizer assim que são extremamente fundamentais para que o produtor de peixes possa produzir o seu peixe, ganhar dinheiro com isso, ter uma atividade econômica importante na propriedade, mas que ele também mantenha esse bem para que ele continue usando e outros também possam utilizá-lo das diversas formas possíveis. A primeira delas seria que o produtor tenha consciência da quantidade de peixes que ele pode produzir nesses viveiros sem comprometer esses peixes e nem comprometer a qualidade de água. Então isso varia um pouco, mais ou menos, conforme a inserção tecnológica que ele vai usar, principalmente com o uso da aeração, que vai ser um dos parâmetros extremamente importantes para manter a qualidade dessa água, de forma que o peixe consiga sobreviver e crescer e se desenvolver nesse ambiente. Um outro ingrediente fundamental é que hoje nós temos, com uma intensificação da produção de peixes, o uso de rações de melhor qualidade, que é o grande insumo que nós inserimos na água. Então, nós precisamos ter um controle muito bom, muito grande dessa ração, para que realmente isso se torne econômico e também não haja sobras, tanto pelas fezes como, eventualmente, alguma sobra de ração, poluindo, então, essa água. Um outro critério fundamental é a retirada dos peixes quando se fazem as despestas, para que realmente ao tirar o peixe nós também tiramos a água junto. Então há uma questão ainda que precisa ser melhorada no sistema de produção, para que essa água eventualmente no final do ciclo de produção ela se encontra com um maior número de poluentes, vamos dizer assim, de insumos, de matéria orgânica, e de uma forma tal que ela não possa estar poluindo o ambiente quando da retirada dessa água e a retirada dos peixes. Então nós precisamos de tanques de decantação ou viveiros de decantação, onde essa água, principalmente a água final desses viveiros, seja armazenada, seja tratada, decantada, tratada, para que antes que ela volte ao meio ambiente, ela realmente esteja em ótimas condições para ser reutilizado de novo, ou a retirada de eventuais produtos que poderiam estar, então, ainda como matéria orgânica, como amônia, como nitrito, alguns gases, e principalmente o excesso, então, de matéria orgânica. Isso precisa ser retirado antes dela ser devolvida novamente ao meio ambiente.
Nós ouvimos aí o médico veterinário Gelson Rein, coordenador regional do projeto Psicultura na Imater de Toledo. Ele que, na Semana Mundial da Água, deu algumas dicas úteis para o nosso criador de peixes melhorar a conservação da água que usa para desenvolver a sua atividade e depois devolver ela para o meio ambiente com toda a qualidade necessária. Bom, e agora, para saber como vai ficar o tempo neste meio de semana aqui em nosso estado, vamos conversar com a meteorologista do CIMEPAR, a Beatriz Porto. Tudo bem, Beatriz?
Tudo bem.
E o que os agricultores aí podem esperar desse nosso tempo?
Olha, para esses próximos dias agora dessa semana, a tendência é que a gente tenha uma diminuição da instabilidade, dos eventos de chuva, isso principalmente nos setores entre oeste, sudoeste e sul do estado. Diminui um pouquinho esse potencial para eventos de chuva, porque tem a incursão de um ar um pouco mais estável, de uma estabilidade maior, né, uma massa de ar um pouquinho mais seco, que vai ingressar aqui na região e acaba inibindo um pouco a formação das áreas de chuva, até mesmo as chuvas, aquelas que se formam no período da tarde, associado ao aquecimento diurno, então elas vão ficar um pouco menos frequentes. Não que elas não possam ocorrer nesses próximos dias da semana, mas elas serão bem mais restritas a pequenas áreas apenas e uma curta duração. Então, terça, quarta, quinta-feira, a tendência é de um tempo mais com a presença do sol e esses eventos de chuva sendo bem restritos a pequenas áreas.
E como é que ficam as temperaturas?
Varia até bastante, né, nesses próximos dias, mas de uma forma geral, o que tem é que na terça-feira ainda fica com presença de um ar um pouco mais aquecido, já chegando mais, a gente está chegando no outono, então esse aquecimento, né, mesmo o período da tarde já não é tão expressivo, então a gente tem uma tendência aí de temperaturas mesmo quentes, mas não tão elevadas quanto nas últimas semanas, principalmente. E durante o período da noite, madrugada, já vai começar a se observar uma diminuição nesses registros, né, temperaturas um pouquinho mais amenas. Nessa região, principalmente do sul, sudoeste, onde ali a temperatura é mais fácil de ter esses declínios, então vai ser mais registrado isso. Esse registro de temperaturas um pouco mais amenas, ele é previsto para quinta-feira, pelo menos, né? Na terça e quarta-feira, tendência de temperaturas não fugindo muito do padrão dos últimos dias.
Beatriz, a gente pode falar que a gente está aí sobre o efeito desse fenômeno El Niño, quando a gente tem tanta chuva assim?
Ainda assim, a gente está agora nessa semana em mudança de estação. Não tem uma definição de como é que vai ser, né? Isso vai ser colocado ao longo dessa terça-feira e principalmente na quarta-feira disponibilizada essa informação. Mas a tendência, pelo menos o que mostra a climatologia, é agora, chegando no finalzinho de março, início de abril, é ter uma diminuição considerável nos valores de chuva, né? Gradativamente os eventos de chuva, eles já não ficam aquelas chuvas típicas de verão que a gente chama, né? Associadas ao calor, porque primeiro que não aquece tanto, né? Então muda um pouco a característica do tempo. As chuvas já ficam mais associadas a sistemas mais organizados, como uma frente fria, um sistema de baixa pressão. E também, assim, conforme vai diminuindo, né, a condição de chuva, também diminui a tendência de um aquecimento muito expressivo. Então também a tendência é que tenhamos entre o finalzinho do mês de março e início de abril, já o começo de algumas temperaturas mais amenas, como eu falei, né? Pelo menos o período noturno, noite, madrugada, já diminui um pouquinho, principalmente no sul, sudoeste do Paraná.
Tá certo, Beatriz. Olha, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Tudo de bom e até outro dia.
Ok, obrigada. Boa terça-feira a todos.
Você ouviu aí a participação da meteorologista Beatriz Porto, do CIMEPAR, que deu algum indicativo de como vai ficar o tempo aqui em nosso estado neste meio de semana. Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa, O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.